muito legítima, é verdade, tem colocado aqui permanentemente em tensão Constituição e lei ordinária. E em determinado momento diria, estava a dizer que a proposta do Bloco, do PCP, e não sei se é do PS para o artigo seguinte, 59, a Constituição, com esta nova redação, passaria a contradizer a lei ordinária, mas a senhora deputada, muito melhor do que eu, que suponho ser jurista, a senhora deputada sabe, evidentemente, que há uma hierarquia entre as normas. E aquilo que a lei ordinária tem que respeitar é, evidentemente, a Constituição. E não há, e como... Exatamente, e como sabe, em vários casos há alterações aos textos constitucionais que vão obrigar à adaptação da lei ordinária, no passado foram feitos várias vezes, que vão obrigar à adaptação da lei ordinária, que portanto tem que deixar de ter um determinado conteúdo. A nós não nos choca absolutamente nada porque temos plena consciência dessa mesma hierarquia. E finalmente uma última intervenção relativamente à proposta do Chega, que propõe editar, digamos assim, este artigo, o dever ao trabalho. Eu creio que o Sr. Deputado invocou uma proposta de 1980, já não me recordo, de Sá Carneiro. E se assim é, bom, infelizmente envergonha claramente a figura de Sá Carneiro, se assim é, a ser verdade, eu não tenho nada à certeza. Esta proposta vem na pior tradição da legislação histórica, desde pelo menos o século XVII, para não dizer a Idade Média, da obrigação daquilo que os ingleses chamavam as poor laws, as leis para obrigar os pobres a trabalhar, e aquilo que ao longo do século XIX e do século XX em Portugal, e desigualmente com a ditadura do Estado Novo, com a ditadura fascista em Portugal, a legislação de combate à vadiagem e combate à mendicidade, etc. É uma tradição legislativa claramente repressiva, com uma natureza puramente classista e de punição dos mais pobres. Além do mais, ela assenta em equívocos, porque não nos esqueçamos, no capítulo, por exemplo, de direitos, deveres económicos, sociais e culturais, a Constituição consagra direitos dos cidadãos e deveres do Estado. E é isso que, evidentemente, na garantia desses direitos, e é isso, evidentemente, que deve ser previsto. Da mesma forma como consagrar o dever de trabalhar faz tão pouco sentido, na nossa opinião, como consagrar o dever de ter saúde, de ter habitação, de obter estudos superiores ou de ser proprietário, por exemplo. Não é? E já aqui foi-lhe colocado, e nós juntamos essa pergunta, esse questionamento, como é que depois se consagraria o dever, como é que a legislação obrigaria à concretização desse dever? Permita-me a expressão, e não se vai chocar, trabalhos forçados? Este dever de trabalhar, suspeitamos nós, seria imposto evidentemente apenas a desempregados pobres, privando-os designadamente de apoios sociais, e isto já foi proposto. E, nomeadamente, devo dizer, enquanto munícipe, na altura, pelo menos munícipe do Conselho do Porto, foi proposto por um antigo presidente do PST, Rui Rio, na ideia de que os desempregados deviam ter obrigação, e ele era presidente da Câmara Municipal do Porto nesse momento, deviam ter obrigação de prestar serviço para o município, para o bem comum, etc. Argumentos desta natureza, nomeadamente do ponto de vista da liberdade do cidadão, são totalmente inaceitáveis. E, insisto, venham na pior tradição que está superada, tem que estar superada, na pior tradição daquilo que se entendia ser a repressão da vagabundagem e expressões inaceitáveis dessa natureza. E, portanto, nós, neste caso, nós secundamos as outras propostas, mas esta de forma alguma. Muito obrigado.
Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pelas coisas mais óbvias e simples, acompanhamos a proposta do PSD, acompanharemos também a proposta do PCP. Dizer que, no entanto, e começando a crítica não pela política, mas pelo português, no que toca à proposta do PSD, não faz sentido os três I's na frase, faria sentido uma melhoria para valorização e requalificação profissionais, até aquele profissional está ali mal aplicado, porque se subentende que é aplicado às duas palavras anteriores, teria que ter um plural, mas esse não é o ponto mais grave da coisa. O mesmo se coloca na proposta do PCP, porque o número 2 diz que incumbe ao Estado promover e o PCP diz que incumbe promover a promoção da contratação sem termo. E por isso aqui o português carece de melhoria, mas também é por isso que serve esta análise inicial. Eu queria chamar a atenção para... e antes de fazer esta segunda parte, também retirar já de cima da mesa, porque concordo que nós, na terminologia... Faz sentido adotarmos uma no artigo 13º e ser padronizado ao longo de todo o texto constitucional. No entanto, agora às questões de conteúdo com maior profundidade. O texto constitucional tem uma abstração que não é de uma lei ordinária. E, em particular, este artigo não diz que não é referente, por exemplo, ao combate a desigualdades, a falta de direitos, etc., mas é especificamente no espaço do trabalho como é que o Estado deve ter um papel ativo. E desse ponto de vista, quando se diz, e agora vou começar pela proposta do PCP e aproveitando a responder ao PSD nessa curva também com a nossa proposta. Quando o PCP diz que o Estado deve promover a contratação sem termo, não decorre deste texto que deve proibir todo outro tipo de contratação. É errado dizer-se que isto vai eliminar os contratos precários. Devo dizer que se fosse por lei, se pudéssemos fazer, nós votaríamos a favor. Mas não é isto que está nesta premissa. Esta premissa o que diz é que o Estado, na forma como tem uma relação para a promoção do emprego, deve valorizar os contratos sem termo. E a pergunta é se não deve ser esse o objetivo. Não está, Sr. Deputado. Não está. Sr. Deputado, o pleno emprego, o problema emprego, eu responderei a todas as questões, mas tenho que ouvir as respostas que é para poder contrapor. A construção de todo este artigo está com base nas políticas que o Estado deve promover. Não está, poderia estar também, mas não está naquelas que o Estado deve proibir. É naquelas que o Estado deve promover. E há a pergunta, se o Estado deve promover o pleno emprego, deve promovê-lo. Não diz que deve promover apenas e só com contrato sem termo. Não diz. Diz que deve promover o pleno emprego. Como é que o faz? A lei ordinária dirá sobre essa matéria. No caso da proposta do PCP, diz que deve promover a contratação sem termo. Não diz que deve eliminar todo o restante tipo de contratação. E desse ponto de vista deve é promover. Como é que o faz? A lei ordinária o dirá. Poderá ser, por exemplo, através de meios fiscais, se quiser, através de valorização da contratação de empresas para fornecer serviços ao Estado que tenham este tipo de vínculos, valorizar os concursos públicos, este tipo de estabilidade laboral. Há os limites aqui, são os limites da imaginação. Mas o que aqui está neste artigo não é dizer que se nós aprovarmos a proposta do PCP, todo o restante tipo de contratação se torna ilegal. Não é isso. Essa é uma leitura errada, não é isso que está não é isso que estamos a discutir. Da mesma forma, não estamos a discutir aqui, como foi dito pelo deputado Pedro Delgado Alves, uma repetição do que foi discutido anteriormente sobre a promoção de igualdade de todos os cidadãos. Aqui é especificamente no acesso ao direito ao trabalho que nós estamos a garantir que o Estado promove, no fundo, promove políticas para acabar com distorções que a economia privada não resolve. E esse é que é o problema de fundo. Por exemplo, foi ou não importante que esta promoção do emprego público tivesse matérias como, por exemplo, a garantia de contratação, a obrigação de contratação de pessoas com deficiência, a obrigação de contratação com critérios de igualdade de género. Isso serviu para garantir e dar resposta no emprego público, através da promoção de políticas públicas, de soluções que a economia privada não estava a corresponder, estava. Esta é uma forma de promoção, não é a única, mas é uma forma de promoção. E daí decorre esta, a melhor. Esse é o impacto real na vida das pessoas deste vínculo da Constituição, desta previsão constitucional, que é diferente sobre a não discriminação. Porque o que a não discriminação diz é, eu, se quiser, se me candidatar a um emprego, pelo facto de ter determinada orientação sexual, não posso ser excluído desse emprego ou desse concurso por causa disso. Isso é a não discriminação. A promoção de políticas de emprego para acabar com discriminações na sociedade, que não são passíveis, muitas das vezes, de validade do ponto de vista legal ou do ponto de vista de fiscalização, mas que elas existem na prática, ou a prossecução de políticas públicas que estão previstas neste artigo. Terceiro aspecto. Diz a senhora deputada Clara Marques Mendes, diz o senhor deputado Pedro Delgado Alves, diz o senhor deputado João Cortina de Figueiredo. Bem, mas a proposta do Bloco de Esquerda elimina áreas da economia que não têm contratação coletiva. Mais uma vez, é a forma errada de olhar para este artigo. O que este artigo diz é que o Estado deve promover, com a nossa proposta, deve promover a garantia de vínculos legais de trabalho, e sim deve promover a garantia de vínculos legais de trabalho. Como é que isso se faz? Pergunta a senhora deputada Clara Marques Mendes. Por exemplo, através do reforço de meios de fiscalização para garantir que o trabalho ilegal não existe. Por exemplo, através disso. Agora, não diz como estava a dizer na sua intervenção, que só o trabalho legal é que existe. Bem, isso é a presunção, quer constitucional, quer da lei ordinária. No entanto, não é a realidade. A promoção de políticas públicas deve garantir é que essa seja a realidade. E a nossa parte inicial desse inciso na linha C visa essa promoção. O Estado, por exemplo, pode fazer isso. Como é que pode fazer de outra forma? Bem, mais uma vez, a imaginação é o limite, mas o Estado deve ter essa preocupação da promoção de vínculos legais de emprego. Infelizmente, como nós vimos na realidade, essa necessidade vai muito para lá das matérias, às vezes, comozinhas, como nós aqui lidamos. Basta ir ao Odmira e nós percebemos como é tão necessário para aqueles imigrantes que estão a ser ali explorados, muitas das vezes de forma subhumana, a promoção de vínculos legais de emprego. E o Estado não está a cumprir com isso. Não está a cumprir com isso. A segunda parte do número da linha C, a cobertura dos trabalhadores por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, igualmente, não, e este ponto é o importante para perceber todo o artigo, não diz que todos os setores de atividade da economia devem ter regulamentação coletiva de trabalho, nem diz que todos os trabalhadores têm que estar cobertos. O que diz é que o Estado deve promover esta realidade. E eu estranho, o PSD, o legado do PSD nessa matéria não é o mesmo do PS, mas em particular do Partido Socialista, que nos últimos anos até tem referido muito a valorização da contratação coletiva, eu estranho que não acompanhe esta nossa pretensão. Porquê? Porque o Estado promover a contratação coletiva é algo que está inerente em qualquer programa social-democrata das últimas décadas na Europa. A tradição da qual o Partido Socialista diz que advém deveria abraçar com os dois braços esta realidade. No entanto, o dizer-nos que daqui decorre, desta proposta do Bloco de Esquerda, que nós defendemos a regulamentação coletiva até em áreas que não têm regulamentação coletiva, isso é, não é verdadeiro, com análise jurídica da norma em si, e por outro lado é uma desistência que é incompreensível para quem vê, pelo menos diz que vê, na contratação coletiva uma valorização das relações de trabalho. Desse ponto de vista, que se o Estado deve ou não promover essa estabilidade no emprego, essa valorização da contratação coletiva, tem várias formas para o poder fazer. O Estado, agora ainda recentemente, o Partido Socialista pretendeu, na sua agenda de trabalho digno, que os concursos públicos valorizassem os instrumentos de contratação coletiva. Então, mais um motivo para dar consequência a essa linha de raciocínio, agora na vertente constitucional. No entanto, o que registo é que as respostas que foram dadas, que podem ter quer divergências ideológicas, quer divergências políticas, até divergências legais, na verdade, elas não foram dadas nem à interpretação do artigo em si em particular, nem de como se enquadra nessa interpretação do artigo da proposta do Bloco de Esquerda. E isso é que eu creio que queria alertar para o efeito. Termino fazendo minhas, se ele me permitisse lhe pagar direitos de autor, as palavras do deputado que me antecedeu, Lof, sobre a proposta do Chega, concluindo apenas que qual é, nós estamos a falar aqui de uma premissa de valorização de direitos. O Chega, não é a primeira vez, assume que os direitos têm que trazer sempre associados um dever, e eu próprio pergunto é se as pessoas não têm direito a não trabalhar, se é trabalhar pelos tais 20 euros por dia, como dizia o deputado João Coutinho de Figueiredo, não chegando sequer para pagar a sua alimentação. 20 euros por dia, ou 20 euros por dia, ou o que for, se tem que ter um chicote atrás para garantir que cumpre essa obrigação de trabalho, se qual é, isso não foi o que disse o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, mas está inerente à proposta do Chega, quais são as formas de garantir que as pessoas são obrigadas a trabalhar. É uma visão autoritária sobre o trabalho que nós percebemos, como foi dito anteriormente, não vou repetir, que tem uma visão classista das relações laborais e que é claramente para obrigar as pessoas mais pobres a ficarem reféns ou da ausência de leis ou da absoluta iniquidade nas relações de trabalho. Isso nós não acompanhamos.
Tem a palavra a deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto e de forma mais sucinta, dar nota que o PAN não acompanhará a proposta formulada pelo Chega, desde logo porque efetivamente o mesmo não se traduz numa garantia de direitos e o nosso entendimento e a leitura desta revisão constitucional é que a mesma deve ter não só um cunho progressista, mas também de reforço, identificação e densificação dos direitos aqui consignados, o que claramente não se retira desta proposta que estatui o dever de trabalhar sendo que numa sociedade em que se pugne pelo princípio do bem-estar, da felicidade, não somos todos obrigados a trabalhar se não o quisermos. Tem que haver, de facto, uma sociedade mais redistributiva em relação àqueles que, do ponto de vista social, disse careçam, mas há aqui um dever que está estabelecido, que, em nosso entender, não faz qualquer tipo de sentido e que, mais uma vez, vem subjugar até toda a